A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português desta sexta-feira, 23 de setembro. São 13h30 em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, queríamos dizer, e 16h30 em Cabo Verde. O Mariano Bartolomeu está na produção, João Santa Rita, ao microfone. Vamos começar por ver os títulos das principais notícias de hoje. Decorre nas regiões ucranianas ocupadas pela Rússia referendos que perguntam aos eleitores se querem que as suas regiões se tornem parte da Rússia. A votação começou em Luhansk, Kherson e na parte de regiões de Zaporizhia e Donetsk, controladas pela Rússia. A votação é vista como uma forma da Rússia justificar a anexação das regiões e tem sido amplamente condenada pelo Ocidente. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos a transmitir também através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página na internet www.voaportugues.com, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Para contactos pode ir ao WhatsApp e mandar-nos mensagens para o mais 1-202-251-9466. Vamos começar com as notícias internacionais.
Decorre nas regiões ucranianas ocupadas pela Rússia referendos que perguntam aos eleitores se querem que as suas regiões se tornem parte da Rússia. A votação começou nesta sexta-feira em Luhansk, Kherson e em parte nas regiões de Zaporizhia e Donetsk, controladas pela Rússia. A votação, vista como uma forma da Rússia justificar a anexação das regiões, tem sido amplamente condenada pelo Ocidente. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa afirmou que os referendos são ilegais. A votação de sexta-feira segue-se ao anúncio do presidente russo, Vladimir Putin, de que pretende mobilizar mais de 300 mil soldados para a sua operação militar especial na Ucrânia. Putin afirmou esta semana, em discurso televisivo, que a mobilização das reservas, que seguiu aos ganhos ucranianos numa contraofensiva no nordeste da Ucrânia, é necessária para proteger a pátria e a soberania da Rússia. Putin, de que o Ocidente está a tentar enfraquecer e destruir a Rússia e que o seu país irá usar todos os meios à sua disposição para proteger a Rússia e o seu povo. Os protestos de rua contra a mobilização irromperam em Moscou e outras cidades russas, com a polícia a prender 1.300 manifestantes. Os italianos irão votar no domingo, no que é descrito como uma eleição crucial, uma vez que a Europa se recupera das repercussões da guerra da Rússia na Ucrânia. Pela primeira vez em Itália, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a eleição poderá impulsionar um líder de extrema-direita para o primeiro lugar. O aumento dos custos energéticos e a rápida escalada de preços de produtos de primeira necessidade, como o pão, as consequências da invasão russa da Ucrânia no celeiro do país, têm fustigado muitas famílias e empresas italianas. Neste cenário sombrio, Giorgia Meloni e o seu partido Irmãos de Itália, com raízes neofascistas e uma agenda de Deus, Pátria e Identidade Cristã, parecem poder ser os primeiros nas eleições parlamentares italianas. Podem ser um caso de teste para saber se o sentimento de extrema-direita está a ganhar mais força nos 27 países da União Europeia. Recentemente, um partido de direita na Suécia cresceu em popularidade ao capitalizar os receios das pessoas sobre o crime. O principal parceiro da aliança de Meloni é o líder do partido de direita, Matteo Salvini, que culpa o crime nos imigrantes. Salvini tem sido desde há muito tempo um forte impulsionador ideológico dos governos de direita na Hungria e na Polónia. Em todo o Irão, os manifestantes continuam a entrar em conflito violento com as forças de segurança após a morte de uma mulher jovem sob custódia policial, com a televisão estatal iraniana a sugerir, sem dar detalhes, que o número de mortes devido à agitação poderia atingir os 26. Embora o alcance dos protestos em cerca de uma dúzia de cidades e vilas iranianas permaneça pouco claro, o movimento representa a maior agitação desde 2019, quando grupos de direitos disseram que centenas de pessoas foram mortas. O Irã tem também bloqueado o acesso à internet. Os tumultos mataram pelo menos 11 pessoas, de acordo com um comunicado da Associated Press, baseada em declarações dos meios de comunicação social estatais e semi-oficiais. Uma bomba explodiu no exterior de uma mesquita na capital do Afeganistão, Cabul, matando pelo menos 7 pessoas e ferindo 41 outras, incluindo as crianças. O porta-voz da polícia de Cabul, Khalid Zadran, confirmou as baixas e disse que os crentes estavam a abandonar a mesquita principal no bairro do Azir Akbar Khan após as orações de sexta-feira à tarde, quando a explosão os atingiu. Todas as vítimas são civis, acrescentou Zadran. Zadran disse também que a bomba foi colocada num veículo estacionado em frente à mesquita e que estava em curso uma investigação para levar os perpetradores à justiça. Não houve reclamações imediatas quanto à responsabilidade. A mesquita foi alvo antes de ataques de militantes. Pelo menos 71 pessoas morreram quando o barco de migrantes se afundou ao largo da costa síria depois de navegarem do Líbano no início desta semana, disse o ministro dos Transportes libanês, prosseguindo hoje as operações de busca. O acidente marca a viagem mais mortífera de sempre do Líbano, onde o crescente desespero económico leva muitos a embarcar frequentemente em pequenos barcos superlotados na esperança de chegar à Europa. O Ministério dos Transportes sírio citou sobreviventes como dizendo que o barco partiu da região norte do Líbano na terça-feira com entre 120 a 150 pessoas a bordo com destino à Europa.
Agora vamos para as nossas reportagens, mas vamos começar com uma notícia de Angola. Os apoiantes da UNITA deverão sair amanhã às ruas de Luanda numa manifestação convocada pelo partido que intitula essa manifestação de Marcha da Liberdade. O secretário provincial da UNITA, Nelito Ekuikui, disse que a manifestação foi autorizada pelo governo provincial. A UNITA diz que a marcha é pela cidadania e a consolidação do Estado Democrático e de Direito face à constatação preocupante daquilo que diz ser uma regressão do quadro democrático do país, com restrições às liberdades, ameaças à integridade física de ativistas e dirigentes políticos. O líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, apelou à participação da população para se continuar a lutar pela Angola. É de esperar uma forte presença policial nos locais por onde vai passar a marcha, que deverá partir do Largo de Santa Ana e terminar no Largo da Escola. E de Angola vamos para Moçambique, onde se iniciou hoje na capital moçambicana, Maputo, o Congresso do Partido no Poder, a Frelimo. William Mapote.
É um congresso que arranca ensombrado por algumas críticas internas que levam os veteranos da luta de libertação nacional a lançar logo de início duras palavras de ordem numa mensagem proferida pelo seu secretário-geral, Fernando Faustino.
Retirar para o combate cerrado contra o nepotismo, o tribalismo, localismo, intrigas, divisionismos, fofoca, calúnias e todos os outros males que nos apoquentam, devemos cerrar e purificar as fileiras contra os infiltrados e intriguistas que usam a capa do partido, contribuir para manchar a boa imagem da Frelimo e dos seus membros militantes e simpatizantes.
Atento ao posicionamento desta que é a ala considerada guardiã da linha dura do partido, Filipe Nhusso optou por um discurso de prestação de contas, abrindo o livro dos principais dossiers do seu governo, com destaque para o processo de paz com a Renamo, nomeadamente a desmobilização e desarmamento do braço armado do maior partido da oposição.
É nossa convicção que o mesmo poderá estar concluído com sucesso até o fim do ano corrente, para que Moçambique possa finalmente viver uma paz definitiva e duradoura em prol do desenvolvimento econômico e social sustentável.
Um dos momentos altos do Congresso, que termina na próxima quarta-feira, será a eleição do presidente do partido. Filipe Nhusi, que lidera a Frelimo desde março de 2015, é candidato único. Sem dúvidas da sua reeleição, o apelo agora é que haja apoio total. Silva Livon é o líder da juventude do partido.
Eleger o camarada Filipe Jacinto Nhusi, presidente da Frelimo e presidente da República de Moçambique, a 100% neste 12º Congresso, é uma forma de dizer muito obrigado, camarada presidente, por conduzir muito bem o nosso partido e a pátria moçambicana.
Para além da eleição do novo presidente do partido, o Congresso vai renovar os seus órgãos, nomeadamente a Comissão Política, o Comitê Central e o Secretariado-Geral. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Com o Congresso da Frelimo, prestes a reeleger Filipe Nhusi como presidente do partido. Uma questão que fica em aberta é quem é que o partido irá escolher para concorrer à presidência do país nas eleições de 2024. Isto porque Niusi está impedido constitucionalmente de concorrer a um terceiro mandato da presidência do país. Ramos Miguel.
Alguns analistas consideram que, apesar do presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, afirmar que não está interessado num terceiro mandato como chefe de Estado, o fato dele continuar a ser presidente da FRELIMO terá muita influência na indicação do candidato do partido às presidenciais de 2024, tal como fez Armando Guebuza. Filipe Nyusi ainda não disse, pelo menos publicamente, que não quer um terceiro mandato, um assunto que tem sido tema recorrente no debate político moçambicano, com alguns analistas afirmarem que, se isso corresponder à verdade, ele terá sempre uma palavra a dizer na escolha do seu sucessor na chefia do Estado. O jurista e analista político Tomás Vera Mário diz ser natural que Filipe Nyusi influencie a escolha do candidato presidencial da FRELIMO, tal como tem acontecido no exterior da sucessão neste partido desde o presidente Joaquim Chissano, mas essa não é a condição determinante.
Como viu no último caso do presidente de Abusa, ele próprio fez tudo o que estava ao seu alcance para um terceiro mandato, não conseguiu. Mas também, quando chegou a ver indicados assessores, não houve só um, houve três, no fim houve cinco, o que mostra que há muitas forças no partido que podem influenciar o processo. Se você chega de três a cinco candidatos, é porque há muitas tendências com muita força lá dentro, então não acho que isso seja determinante à partida, não é?
Mas a tendência que apoia Filipe Nyusi é muito forte, e se calhar a mais forte de todas neste momento.
Naturalmente que é, se eu disser ele preside o partido porque tem uma relação forte. Mas repare que, por mais que influencie, isso não garante nada, porque no início pensava-se que Filipe Nyusi ele próprio fosse o candidato de Guebuza. Mas como viu, nos anos seguintes, a relação entre os dois azedou, como se verificou na tenda, o caso de altas vidas ocultas. Então, de facto, eu não acho que isso, a menção da figura como conhece, é relevante.
O jornalista e analista político Luiz Nhas desde que Filipe Nyusi, quando assumiu a presidência de Moçambique, enfrentou uma situação de dois centros de poder, uma vez que Armando Guebuza continuava presidente da FRELIMO. Mas depois Nyusi afastou Guebuza, isso para dizer que mesmo que o candidato da FRELIMO seja da sua confiança, esse indivíduo também vai reivindicar poder no seio da FRELIMO.
Claro, vai exercer influência até onde ele vai poder, mas nós sabemos que a FRELIMO é um partido que se unifica através de várias alas.
E a ala de Nyusi é mais forte neste momento, não?
A ala está no poder, parece ser a mais forte, mas há outras áreas da FRELIMO que fundaram a FRELIMO, quando o Nyusi ainda era unido. Então, essas pessoas estão ali no Congresso.
Esta é a opinião também do analista político Luís Loforte.
Pode resultar que ele seja forçado a reivindicar o poder da presidência e do partido FRELIMO, justamente para satisfazer as correntes que o colocaram lá. Para que essas correntes não se tornem evidentes, mas que usem aquilo que é natural na espécie humana, de reivindicar um poder, decisão, e para que a sociedade sinta que é ele realmente que incorpora a influência do desenvolvimento moçambicano, das decisões.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, e de eleições dentro da FRELIMO em Moçambique, vamos para São Tomé e Príncipe, que domingo vai às urnas para escolher um novo governo e também autoridades regionais. O Oscar Medeiros traz-nos as últimas.
Pela primeira vez, perto de uma centena de observadores internacionais acompanham as eleições em São Tomé e Príncipe. O analista político Adelino Cassandra tem uma explicação para o reforço da presença da comunidade internacional.
As eleições anteriores tiveram desfechos que tiveram, com os resultados que tiveram. E isso provavelmente, a leitura política que as entidades internacionais fazem, é que aquilo não correu bem. Não teve corrido bem na leitura que eventualmente fazem, digo eventualmente de propósito, agora reforçaram essa presença para dar resposta eventualmente à ocorrência de problemas na campanha eleitoral e mesmo nos resultados eleitorais.
Outro analista, Liberato Muniz, diz que a comunidade internacional deu conta da existência de atos de perseguição política no país.
Por mais que desmintam, e eu acompanhei a política em São Tomé e Príncipe, sentiu-se efetivamente que houve um clima de perseguição, independentemente das guerras nos tribunais que se pudesse avizinhar nessa altura.
Os analistas não arriscam em prognósticos sobre quem vencerá as eleições legislativas, autárquicas e regional do próximo domingo, mas assumem um cenário de bipolarização num xadrez político com 11 candidaturas para as legislativas.
Eu julgo que a sociedade hoje, mais do que nunca, e com a chegada do Patrício Trovoada em São Tomé e Príncipe, a sociedade está bipolarizada. De um lado está o ADI e do outro lado está o MLSTP. O que quer dizer que, no meu entender, que a nova maioria não funcionou, estrangulou-se.
Uma maioria tem a percepção que os resultados foram positivos, mas ao mesmo tempo apresenta o eleitorado fraturado, ou seja, dividido em quê? Em MLSTP, em Basta e na UDD, MDC, todos separados. Num contexto de bipolarização, isso vai favorecer o ADI.
O atual primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, líder do MLSTP-PSD, terminou a campanha eleitoral num comício na Praça da Independência, na capital do país.
Nós, de facto, estamos a falar e estamos a fazer. Naturalmente que, em 4 anos em que tivemos a pandemia, praticamente reduzimos-nos a 2 anos. Não podemos fazer tudo e toda a gente compreende. Por isso nós estamos a pedir mais 4 anos para que nós possamos, de facto, arrancar alguns projetos que não arrancaram e poder concluir outros. E eu sinto que no terreno a população está a acreditar, a receptividade é muito boa, portanto estamos a combater as mentiras, as intoxicações. E este povo é maduro, tem maturidade suficiente, não é a primeira eleição que estão a fazer. Estou a sentir cheiro da vitória, eu acredito na vitória, porque este povo também sabe o que quer.
Patrício Trovoada, presidente da ADI na oposição, escolheu a região autónoma do Príncipe para encerrar a campanha eleitoral e explicou porquê.
Eu tenho uma visão bastante clara da necessidade de união nacional e a união nacional, os discursos, digamos, patrióticos e acreditar no futuro é, sobretudo, fazer com que as pessoas vivem em melhores condições. Senão é o caminho aberto para a separação, para a exclusão, para o xenofobismo, e isso eu não quero.
Pela primeira vez, Trovoada admite um cenário de coligação, caso não tenha maioria absoluta.
A maioria dos partidos fazem uma campanha contra Patrício Trovoada. Por isso vai ser difícil uma negociação para uma coligação e encontrar uma maioria, caso nós não tenhamos essa maioria absoluta. Contudo, eu quero também dizer, com alguma satisfação, que com alguns dos participantes nessas eleições, parece que houve alguns progressos em termos, eu diria, do convívio democrático, do convívio político. Por isso tenho esperança que as coisas vão melhorar em São Tomé e Príncipe.
Os santomenses que vivem no estrangeiro vão eleger pela primeira vez 2 deputados do Círculo da Diáspora entre os 55 que compõem o Parlamento Nacional. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
No momento em que se assinala o 30º aniversário da implementação da atual Constituição de Cabo Verde, começa a surgir algum debate sobre a necessidade de uma revisão pontual desse documento. Apesar de uma forma global se considerar que a Constituição tem servido o país, devido a ganhos como a separação clara de poderes entre os diferentes órgãos de soberania, independência dos tribunais, liberdade de expressão e imprensa, entre outros, algumas personalidades afirmam que a revisão pode incidir na delimitação de mandatos dos presidentes das câmaras municipais, do chefe do governo e de outros aspectos que podem melhorar mais ainda o funcionamento do país. Eugênio Teixeira.
O presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues, que tinha pretensões de concorrer à presidência da República, possibilidade gorada por possuir dupla nacionalidade, defende maior atenção, oportunidade e direitos políticos aos imigrantes.
Chamei a atenção para a revisão constitucional, para efetivamente fazer uma integração plena desta diáspora ávida de contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde e que, infelizmente, a nossa Constituição ainda coloca várias restrições ao aparecimento e ao desenvolvimento de matrizes económicos, sociais e políticos da diáspora.
Na entrevista concedida a um jornal do arquipélago, o constitucionalista Vladimir Brito, um dos mentores da atual Constituição cabo-verdiana, também é defensor de uma revisão. Brito critica algumas questões relativas ao setor da justiça, considerando que a prisão do deputado Amadeu Oliveira é inconstitucional. Por sua vez, o constitucionalista e antigo Presidente da República não se mostra contra uma eventual revisão, mas diz que, de momento, isso não se figura como algo prioritário, devendo sim, segundo Jorge Carlos Fonseca, serem definidas outras prioridades de momento.
A revisão constitucional não se coloca em Cabo Verde neste momento como uma grande prioridade. contrariamente ao que tenho ouvido de alguns. Há questões mais importantes, como, por exemplo, o aprofundamento da democracia, o aprofundamento do poder local, a realização dos direitos, de alguns direitos sociais, económicos e culturais, mas com base no texto constitucional que nós temos.
O professor de Direito, Olavo Francisco Freire, também considera que Cabo Verde possui uma Constituição que se ombreia com as das democracias avançadas, mas que sempre pode ser objeto de aprimoramento.
Eu talvez possa concordar com a limitação de mandatos dos presidentes de Câmara. Também posso concordar, em certa medida, com a limitação do próprio mandato do Sr. Primeiro-Ministro. Com alguma mudança, até com a história da regionalização, que agora também é colocada em cima da mesa.
Cidade da Praia, a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Está a decorrer em Nova Iorque a Assembleia Geral das Nações Unidas. Dirigentes de vários países africanos estão presentes. O Álvaro Lugero de Andrade está em Nova Iorque. Diz-nos quais são os principais temas desses líderes.
Os efeitos da guerra da Ucrânia em termos de ser um precedente grave no campo da segurança alimentar mundial, a necessidade de reforma urgente das Nações Unidas e um apelo ao multilateralismo baseado em regras e com forte sentido de solidariedade foram temas transversais às intervenções dos vários chefes de Estado africanos durante a Assembleia Geral das Nações Unidas que decorre desde terça-feira. Na sua intervenção, por exemplo, o presidente da Nigéria descreveu um mundo mais severamente testado por novos e duradouros desafios globais, como conflitos impulsionados por atores não estatais, proliferação de armas pequenas e leves, uso maléfico da tecnologia, mudanças climáticas e disparidades em oportunidades para melhores padrões de vida. Em particular, a guerra da Ucrânia, Muhammad Buhari afirmou que o conflito tem causado dificuldades para lidar com questões perenes que aparecem todos os anos nas deliberações da Assembleia Geral. Paul Kagame, presidente do Ruanda, enfatizou que o mundo está em estado de turbulência, com crises cruzadas crescendo em escala e em gravidade. Segundo Kagame, há a percepção de que o sistema internacional não está mais à altura da tarefa, principalmente quando estão em jogo os interesses de Estados poderosos. O presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, salientou que os atuais desafios que o mundo enfrenta, incluindo a pandemia, as alterações climáticas, a guerra e os seus efeitos nas cadeias de abastecimento, a insegurança alimentar, os elevados preços das matérias-primas e energia, bem como o elevado custo de vida global, lançaram uma sombra escura sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável e pediu um pacto para o futuro. Hage Geingob, chefe de Estado da Namíbia, destacou a presença de mulheres na linha de sucessão no governo como uma demonstração dos avanços que o país deu na igualdade de género, com 40% da Assembleia Nacional composta por mulheres e 90% dos bancos da Namíbia presididos por mulheres. Na sua primeira intervenção, após a sua posse como Presidente da República do Quênia no início deste mês, William Ruto destacou que a sua vitória foi num processo livre e justo, e disse haver uma aspiração compartilhada no mundo por nações mais fortes, instituições robustas, constituições eficazes e Estado de Direito. Ruto sublinhou que a relevância, a legitimidade e a autoridade moral do Conselho de Segurança das Nações Unidas permanecerão deficientes sem a devida reforma, democratização e inclusão. É apenas um exemplo da exceção africana de solidariedade mundial, concluiu.
No Irão, têm estado a decorrer manifestações em várias cidades do país após a morte de uma mulher de 22 anos que tinha sido detida por não usar corretamente o véu islâmico, o hijab. Ana Guedes.
Já foram vistos protestos em cidades e vilas em quase todas as 31 províncias do Irão. Neste vídeo telemóvel obtido pelo Serviço Persa da Voz da América, a polícia iraniana é vista a disparar contra manifestantes no final do dia de quarta-feira na cidade noroeste de Bukhan, província ocidental do Azerbaijão. Os protestos começaram a 16 de setembro com a morte de Mahsa Amini, de 22 anos de idade, mantida em cativeiro pela polícia moral iraniana por usar indevidamente o seu hijab, o véu na cabeça. Grupos de direitos humanos dizem que pelo menos 8 pessoas foram mortas nas manifestações, embora o número possa ser mais elevado. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse à Voz da América em Nova Iorque, na quinta-feira, que a violência é uma marca do regime iraniano.
É um facto muito simples. Mahsa Amini deveria estar viva hoje. A única razão pela qual ela não está é devido à brutal repressão que a chamada polícia de moralidade exerceu contra ela. E o que estamos a ver, o mesmo tipo de repressão e brutalidade que as autoridades iranianas estão a implementar, está a empregar contra os seus próprios cidadãos.
As mulheres iranianas têm partilhado vídeos sobre as suas próprias redes sociais, cortando o cabelo em protesto contra a morte de Amini, como este postado no Twitter por Fazeh Afshan. Nasiba Samsai, uma ativista dos direitos das mulheres iranianas, cortou o cabelo em frente ao consulado iraniano em Istambul na quarta-feira, cantando liberdade. As regras do governo de Teherã obrigam as mulheres a cobrir o seu cabelo em público. O presidente iraniano Ibrahim Raisi disse quarta-feira à Assembleia Geral da ONU que defende com orgulho os direitos do seu povo, mas o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Robert Menendez, disse que Raisi deve estar a viver num universo alternativo.
A morte desta jovem mulher de 22 anos pela polícia moral no Irão é um exemplo de que não se trata de direitos humanos. Não se trata de direitos humanos quando as mulheres não podem desfrutar plenamente do seu lugar na sociedade iraniana. Não se trata de direitos humanos quando se usa o dinheiro não para ajudar a alimentar o povo, mas para armar diferentes grupos que criam atos de terrorismo.
A Voz da América perguntou ao senador republicano Rob Portman sobre as observações do presidente Biden na UNGA, durante as quais disse que a diplomacia é a melhor forma de lidar com o Teherão.
Para mim, a chave é conseguir que o resto do mundo livre se junte a nós. Assim, não só os nossos aliados no Médio Oriente, muitos dos quais estão muito preocupados com a direção do Irão e que o Irão está a fazer, não só no que diz respeito às armas nucleares, mas também no que diz respeito à sua exportação de terrorismo para a região. Mas todos se devem erguer juntos.
Por agora, o mundo está concentrado nos protestos em curso provocados pela morte de Mahsa Amini, incluindo este em Nova Iorque. Teherão diz que ela morreu de ataque cardíaco, mas a família diz que isso não é plausível.
Na nossa página desportiva, vamos começar com os jogos internacionais de futebol a serem disputados hoje e nos próximos dias. Os 5 países africanos que se qualificaram para o Mundial aproveitam este interregno para efetuar vários jogos de preparação e tendo em conta que a maior parte dos seus jogadores jogam em clubes europeus, pois a maior parte desses jogos são na Europa. Os 5, vamos recordar, são o Ghana, Senegal, Tunísia, Camarões e Marrocos. E hoje temos um jogo bem interessante, Brasil-Ghana, é verdade. Os Camarões jogaram hoje e não foi nada bom, não senhora. Perderam com o Uzbequistão. 2-0. Perder com o Uzbequistão não é bom sinal. Marrocos hoje de fronte ao Chile, esse deve ser bom. Amanhã, o Senegal tem um jogo com a Bolívia. Hoje, Cabo Verde, que não está no Mundial, tem também um jogo amigável com o Bahrein. Já também jogos da Liga das Nações Europeias. Um grande jogo em perspectiva é aquele entre a Itália e a Inglaterra. É um jogo do grupo 3 da Liga A, em que a Inglaterra já foi à vida, está em último lugar com 2 pontos. Itália ainda tem hipóteses mínimas, está em terceiro lugar com 5 pontos. O grupo é comandado pela Hungria com 7 pontos. E hoje, Hungria está na Alemanha, Mannschaft. A Alemanha tem menos 1 ponto. Recordemos que esta é a quinta jornada, portanto há só mais um jogo depois destes. Ontem a Holanda deu um grande passo para vencer o seu grupo ao ir à Polónia ganhar por 2-0, o que significa que continua no topo com 3 pontos de vantagem sobre a Bélgica, que bateu o país de Gales por 2-1. Vai ser tudo decidido na última jornada do domingo, quando a Holanda receber a Bélgica, mas a Holanda está praticamente garantida. A Bélgica tem que ir à Holanda ganhar por 3 golos de diferença. É a missão quase impossível. Ainda ontem, Croácia bateu a Dinamarca 2-1 num jogo de grande emoção, porque a perder por 1-0, Dinamarca empatou aos 77 minutos, mas 2 minutos depois, Croácia volta a meter a batata na capoeira e ganha por 2-1. E o que é que isso significa? Pois significa que a Croácia tem 10 pontos, a Dinamarca tem 9. No domingo, Dinamarca a ter que ganhar, tem pela frente a França, os atuais campeões do mundo, mas que neste grupo já não vão a lado nenhum. Recordemos, portanto, que passam à fase seguinte, às meias finais, só os primeiros dos quatro grupos. Continue connosco, temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América. Continua com a Voz da América, estamos a transmitir a nossa emissão vespertina portuguesa a partir de Washington, nesta sexta-feira, 23 de setembro, uma sexta-feira de sol, mas um tanto frio. Estamos já no outono, convosco na apresentação, nestes últimos 30 minutos de emissão, continua o João Santa Rita com a produção do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também com o retransmissor local de São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportuguespod.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel, no tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, no Twitter e no Instagram com a referência Voa Português. O nosso número no WhatsApp para nos enviar mensagens é mais um 202-251-9466. A produção é de... Vamos ver os títulos da atualidade de hoje. Decorre nas regiões ucranianas ocupadas pela Rússia referendos sobre se os eleitores querem que as suas regiões se tornem parte da Rússia. Os italianos vão votar no domingo no que é descrito como uma eleição crucial que pode catapultar a extrema-direita para primeiro lugar. Em Moçambique iniciou-se o Congresso da Frelimo e em São Tomé e Príncipe há eleições legislativas autárquicas e regionais este domingo. Hoje é sexta-feira, é dia da rúbrica sobre arte e entretenimento e hoje vamos falar de uma exposição sobre a Guiné-Bissau intitulada Olhares da Guinendada. Em Nova Iorque, decorre desde terça-feira a 77ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Por lá já passaram vários representantes de países africanos. O Álvaro Lugero de Andrade, que está em Nova Iorque a acompanhar o evento mundial, diz-nos sobre os temas centrais dos discursos dos países africanos que falaram até agora.
Os efeitos da guerra da Ucrânia em termos de ser um precedente grave no campo da segurança alimentar mundial, a necessidade de reforma urgente das Nações Unidas e um apelo ao multilateralismo baseado em regras e com forte sentido de solidariedade foram temas transversais às intervenções dos vários chefes de Estado africanos durante a Assembleia Geral das Nações Unidas que decorre desde terça-feira. Na sua intervenção, por exemplo, o presidente da Nigéria descreveu um mundo mais severamente testado por novos e duradouros desafios globais, como conflitos impulsionados por atores não estatais, proliferação de armas pequenas e leves, uso maléfico da tecnologia, mudanças climáticas e disparidades em oportunidades para melhores padrões de vida. Em particular, a guerra da Ucrânia, Muhammad Buhari afirmou que o conflito tem causado dificuldades para lidar com questões perenes que aparecem todos os anos nas deliberações da Assembleia Geral. Paul Kagame, presidente do Ruanda, enfatizou que o mundo está em estado de turbulência, com crises cruzadas crescendo em escala e em gravidade. Segundo Kagame, há a percepção de que o sistema internacional não está mais à altura da tarefa, principalmente quando estão em jogo os interesses dos Estados poderosos. O presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, salientou que os atuais desafios que o mundo enfrenta, incluindo a pandemia, as alterações climáticas, a guerra e os seus efeitos nas cadeias de abastecimento, a insegurança alimentar, os elevados preços das matérias-primas e energia, bem como o elevado custo de vida global, lançaram uma sombra escura sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável e pediu um pacto para o futuro. Hage Geingob, chefe de Estado da Namíbia, destacou a presença de mulheres na linha de sucessão no governo como uma demonstração dos avanços que o país deu na igualdade de género, com 40% da Assembleia Nacional composta por mulheres e 90% dos bancos da Namíbia presididos por mulheres. Na sua primeira intervenção, após a sua posse Como Presidente da República do Quênia, no início deste mês, William Ruto destacou que a sua vitória foi num processo livre e justo e disse haver uma aspiração compartilhada no mundo por nações mais fortes, instituições robustas, constituições eficazes e Estado de Direito. Ruto sublinhou que a relevância, a legitimidade e a autoridade moral do Conselho de Segurança das Nações Unidas permanecerão deficientes sem a devida reforma, democratização e inclusão. É apenas um exemplo da Seção Africana de Solidariedade Mundial, concluiu.
Obrigado, era o Álvaro Lugero de Andrade. E agora, nesta emissão vespertina da Voz da América, vamos falar de São Tomé e Príncipe, que no domingo tem eleições para a Assembleia, para as autarquias e ainda eleições regionais.
Pela primeira vez, perto de uma centena de observadores internacionais acompanham as eleições em São Tomé e Príncipe. O analista político Adelino Cassandra tem uma explicação para o reforço da presença da comunidade internacional.
As eleições anteriores tiveram desfechos que tiveram, com os resultados que tiveram. E isso provavelmente, a leitura política que as entidades internacionais fazem, é que aquilo não correu bem. Não ter decorrido bem na leitura que eventualmente fazem, digo eventualmente de propósito, agora reforçaram essa presença para dar resposta eventualmente à ocorrência de problemas na campanha eleitoral e mesmo nos resultados eleitorais.
Outro analista, Liberato Muniz, diz que a comunidade internacional deu conta da existência de atos de perseguição política no país.
Por mais que desmintam, e eu acompanhei a política em São Tomé e Príncipe, sentiu-se efetivamente que houve um clima de perseguição, independentemente das guerras nos tribunais que se pudesse avizinhar nessa altura.
Os analistas não arriscam em prognósticos sobre quem vencerá as eleições legislativas, autárquicas e regional do próximo domingo, mas assumem um cenário de bipolarização num xadrez político com 11 candidaturas para as legislativas.
Eu julgo que a sociedade hoje, mais do que nunca, e com a chegada do Patrício Trovoada em São Tomé e Príncipe, a sociedade está bipolarizada. De um lado está o ADI e do outro lado está o MLSTP. O que quer dizer que, no meu entender, que a nova maioria não funcionou, estrangulou-se.
Uma maioria tem a percepção que os resultados foram positivos, mas ao mesmo tempo apresenta o eleitorado fraturado, ou seja, dividido em quê? Em MLSTP, em Basta e na UDD, MDC, em todos separados. Num contexto de bipolarização, isso vai favorecer o ADI.
O atual primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, líder do MLSTP-PSD, terminou a campanha eleitoral num comício na Praça da Independência, na capital do país.
Nós, de facto, estamos a falar e estamos a fazer. Naturalmente que, em 4 anos em que tivemos a pandemia, praticamente reduzimos-nos a 2 anos. Não podemos fazer tudo e toda a gente compreende. Por isso nós estamos a pedir mais 4 anos para que nós possamos, de facto, arrancar alguns projetos que não arrancaram e poder concluir outros. E eu sinto que no terreno a população está a acreditar, a receptividade é muito boa, portanto estamos a combater as mentiras, as intoxicações. E este povo é maduro, tem maturidade suficiente, não é a primeira eleição que estão a fazer. Estou a sentir cheiro da vitória, eu acredito na vitória, porque este povo também sabe o que quer.
Patrício Trovoada, presidente da ADI na oposição, escolheu a região autónoma do Príncipe para encerrar a campanha eleitoral e explicou porquê.
Eu tenho uma visão bastante clara da necessidade de união nacional e a união nacional, os discursos, digamos, patrióticos e acreditar no futuro é, sobretudo, fazer com que as pessoas vivem em melhores condições. Senão é o caminho aberto para a separação, para a exclusão, para o xenofobismo e isso eu não quero.
Pela primeira vez, Trovoada admite um cenário de coligação, caso não tenha maioria absoluta.
A maioria dos partidos fazem uma campanha contra a Patrícia Trovoada. Por isso vai ser difícil uma negociação para uma coligação e encontrar uma maioria, caso nós não tenhamos essa maioria absoluta. Contudo, eu quero também dizer, com alguma satisfação, que com alguns dos participantes nessas eleições, parece que houve alguns progressos. em termos, eu diria, do convívio democrático, do convívio político. Por isso tenho esperança que as coisas vão melhorar em São Tomé e Príncipe.
Os santomenses que vivem no estrangeiro vão eleger pela primeira vez dois deputados do Círculo da Diáspora entre os 55 que compõem o Parlamento Nacional. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E vamos agora para Moçambique, onde arrancou hoje o 12º Congresso do Partido no Poder, a Frelimo. O Congresso deverá culminar com a reeleição de Filipe Nyusi como presidente do partido, bem como a eleição dos membros da Comissão Política e do Comitê Central, os órgãos de decisão mais importantes do partido. William Mapote está a acompanhar o Congresso.
É um Congresso que arranca ensombrado por algumas críticas internas que levam os veteranos da luta de libertação nacional a lançar logo de início duras palavras de ordem numa mensagem proferida pelo seu secretário-geral, Fernando Faustino.
Retirar para o combate cerrado contra o nepotismo, o tribalismo, localismo, intrigas, divisionismo, fofoca, calúnias e todos os outros males que nos apoquentam, devemos cerrar e purificar as fileiras contra os infiltrados e intriguistas que usam a capa do partido, contribuir para manchar a boa imagem da Frelimo e dos seus membros militantes e simpatizantes.
Atento ao posicionamento desta que é a ala considerada guardiã da linha dura do partido, Filipe Nyusi optou por um discurso de prestação de contas, abrindo o livro dos principais dossiers do seu governo, com destaque para o processo de paz com a RENAMO, nomeadamente a desmobilização e desarmamento do braço armado do maior partido da oposição.
É nossa convicção que o mesmo poderá estar concluído com sucesso até o fim do ano corrente, para que Moçambique possa finalmente viver uma paz definitiva e duradoura em prol do desenvolvimento econômico e social sustentável.
Um dos momentos altos do Congresso, que termina na próxima quarta-feira, será a eleição do presidente do partido. Filipe Nyusi, que lidera a Frelimo desde março de 2015, é candidato único. Sem dúvidas da sua reeleição, o apelo agora é que haja apoio total. Silva Livon é o líder da juventude do partido.
Eleger o camarada Filipe Jacinto Nyusi, presidente da Frelimo e presidente da República de Moçambique, a 100% neste 12º Congresso, é uma forma de dizer muito obrigado, camarada presidente, por conduzir muito bem o nosso partido e a pátria moçambicana.
Para além da eleição do novo presidente do partido, o Congresso vai renovar os seus órgãos, nomeadamente a Comissão Política, o Comitê Central e o Secretariado-Geral. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Nos meses que antecederam este Congresso, ouviu-se várias vezes falar de um possível terceiro mandato para Filipe Nyusi como presidente de Moçambique, embora a Constituição não permita isso. Mas, com o controle que Nyusi passa a exercer sobre o partido e as suas organizações, analistas acreditam que ele terá tudo a dizer sobre quem a Frelimo apresentará como candidato presidencial em 2024. A reportagem é do Ramos Miguel.
Alguns analistas consideram que, apesar do presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, afirmar que não está interessado num terceiro mandato como chefe de Estado, o fato dele continuar a ser presidente da Frelimo terá muita influência na indicação do candidato do partido às presidenciais de 2024, tal como fez Armando Guebuza. Filipe Nyusi ainda não disse, pelo menos publicamente, que não quer um terceiro mandato, um assunto que tem sido tema recorrente no debate político moçambicano, com alguns analistas afirmarem que, se isso corresponder à verdade, ele terá sempre uma palavra a dizer na escolha do seu sucessor na chefia do Estado. O jurista e analista político Tomás Vera Mário diz ser natural que Filipe Nyusi influencie a escolha do candidato presidencial da Frelimo, tal como tem acontecido no exterior da sucessão neste partido desde o presidente Joaquim Chissano, mas essa não é a condição determinante.
Como
ela viu no último caso do programa de Abusa, ele próprio fez tudo o que estava ao seu alcance para um terceiro mandato, não conseguiu. Mas também, quando chegou a ver de indicados os assessores, não houve só um, primeiro houve três, no fim houve cinco, o que mostra que há muitas forças no partido que podem influenciar o processo. Se você chega de três a cinco candidatos, é porque há muitas tendências com muita força lá dentro. Então não acho que isso seja determinante à partida, né?
Mas a tendência que apoia Filipe Nussi é muito forte e se calhar a mais forte de todas neste momento.
Naturalmente que é. Se ele preside o partido é porque tem uma relação forte. Mas repare que, por mais que ele influencie, isso não garante nada. Porque no início pensava-se que Filipe Nussi ele próprio fosse o candidato de Ibusa. Mas como viu, nos anos seguintes, a relação entre os dois azedou, como se verificou na tenda o caso de altas vidas ocultas. Então, de facto, eu acho que essa menção da figura, como conhece, é relevante.
O jornalista e analista político Luiz Nhachote diz que Filipe Nussi, quando assumiu a presidência de Moçambique, enfrentou uma situação de dois centros de poder, uma vez que Armando Guebuza continuava presidente da Frelimo. Mas depois Nussi afastou Guebuza, isso para dizer que mesmo que o candidato da Frelimo seja da sua confiança, esse indivíduo também vai reivindicar poder no seio da Frelimo.
Claro, vai exercer a influência até onde ele vai poder, mas nós sabemos que a Frelimo é um partido que se unifica através de várias alas.
E a ala de Nussi é mais forte nesse momento, não?
A ala de Nussi está no poder, parece ser a mais forte, mas há outras alas da Frelimo que fundaram a Frelimo, quando Nussi ainda era unido. Então, essas pessoas estão ali no Congresso.
Esta é a opinião também do analista político Luiz Loforte.
Pode resultar que ele seja forçado a reivindicar o poder da presidência e do Partido Frelimo, e justamente para satisfazer as correntes que o colocaram lá. Para que essas correntes não se tornem evidentes, mas que usem aquilo que é natural na espécie humana, de reivindicar um poder, decisão, e para que a sociedade sinta que é ele realmente que incorpora a influência do desenvolvimento moçambicano, das decisões.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Portanto, amigos ouvintes, tomem atenção para vermos quem é o nosso convidado ou convidados da próxima sexta-feira no Osso África Agora, e depois, logo que souberem, podem enviar perguntas, sugestões para o mais 1-202-251-9466. Para já, vamos para Cabo Verde, que é independente desde 1975. A sua Constituição atual tem 30 anos e há quem considere que talvez seja a hora de se rever o documento fundamental do país. Alguns opinam que ela deverá ter em conta, por exemplo, os direitos políticos dos imigrantes ou melhorar a linhas relacionadas com a justiça. Outros acham que está atual e não é questão de prioridade. A reportagem é do Eugênio Teixeira.
O presidente da Câmara do Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues, que tinha pretensões de concorrer à presidência da República, possibilidade gorada por possuir dupla nacionalidade, defende maior atenção, oportunidade e direitos políticos aos imigrantes.
Chamei a atenção para a revisão constitucional, para efetivamente fazer uma integração plena desta diáspora ávida de contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde, e que infelizmente a nossa Constituição ainda coloca várias restrições ao aparecimento e ao desenvolvimento de matrizes económicos, sociais e políticos à diáspora.
Na entrevista concedida a um jornal do arquipélago, o constitucionalista Vladimir Brito, um dos mentores da atual Constituição cabo-verdiana, também é defensor de uma revisão. Brito critica algumas questões relativas ao setor da justiça, considerando que a prisão do deputado Amadeu Oliveira é inconstitucional. Por sua vez, o constitucionalista e antigo presidente da República não se mostra contra uma eventual revisão, mas diz que, de momento, isso não se afigura como algo prioritário, devendo sim, segundo Jorge Carlos Fonseca, serem definidas outras prioridades de momento.
A revisão constitucional não se coloca em Cabo Verde neste momento como uma grande prioridade. contrariamente ao que tenho ouvido de alguns. Há questões mais importantes, como, por exemplo, o aprofundamento da democracia, o aprofundamento do poder local, a realização dos direitos, dos direitos sociais, económicos e culturais, mas com base no texto constitucional que nós temos.
O professor de Direito, Olavo Francisco Freire, também considera que Cabo Verde possui uma Constituição que se ombreia com as das democracias avançadas, mas que sempre pode ser objeto de aprimoramento.
Eu talvez possa concordar com a limitação de mandatos dos presidentes de Câmara. Também posso concordar, em certa medida, com a limitação do próprio mandato do Sr. Primeiro-Ministro. Com alguma mudança, até com a história da regionalização, que agora também é colocada em cima da mesa.
Cidade da Praia, a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Em Portugal, decorreu em Lisboa uma exposição de artes plásticas da Guiné-Bissau. A exposição, inaugurada a 23 de junho, foi organizada pela Associação de Escritores da Guiné-Bissau e da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. O Lassana Kassamá visitou a exposição intitulada Olhares da Guinendade.
Bissau e Lisboa estiveram conectadas durante 3 meses através da expressão da arte guineense. Quadros e esculturas de artistas da Guiné coloriram o Salão da Exposição da UCLA, União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa. Uma iniciativa que foi coberta de conteúdos recolhidos pela Associação de Escritores da Guiné-Bissau e que permitiram transmitir diferentes mensagens de sentimentos de artistas guineenses. Refere António Soares Lopes, Tony Checa, o principal promotor da iniciativa.
A mensagem que nós passamos foi precisamente aquilo que nos moveu, o que nos fez abraçar este projeto. Apresentar uma Guiné-Bissau diferente, uma Guiné-Bissau positiva, uma Guiné-Bissau que valoriza a sua cultura, uma Guiné-Bissau que sabe viver na irmandade e na fraternidade, que está aqui perfeitamente plasmada nestes trabalhos, em que tem trabalhos de vários grupos étnicos, de várias comunidades, com suas origens, seus toques, sonoridades, tonalidades, tudo realmente que faz a Guiné-Bissau que nós ambicionamos. Uma Guiné-Bissau capaz, uma Guiné-Bissau que seja, de facto, herdeira dos grandes valores dos nossos antepassados. É isso que nós quisemos trazer.
Olhares da Guinendade, nome atribuído à exposição, teve um impacto na dinâmica da arte da Guiné-Bissau, junto aos guineenses e portugueses, salientou ainda Tony Checa.
O impacto foi imenso, porque nós tivemos aqui durante estes meses, né, visitas de rotina. Ainda hoje tivemos aqui pessoas que disseram, é a segunda vez que cá venho ver a exposição, porque esta exposição é uma saudade. Esta exposição mostra, de facto, que a Guiné-Bissau é um país com viabilidade, com meios e com gente capaz. Portanto, são coisas que realmente que nos tocaram. Nós conseguimos inculcar os nossos valores cá fora e trouxemos também para que os nossos imigrantes possam abraçar a sua terra, sentir o cheiro da terra, sentir que a distância não é o fim e que a distância pode ser o meio para um regresso que queremos breve.
Pelo que podemos ver e ouvir, não há como ignorar o interesse da assistência sobre o significado dos quadros e de esculturas. O facto foi, aliás, testemunhado por Cláudio António Rumal, guineense radicado em Portugal.
Para mim é um orgulho porque os artistas podem falar sem falar. Através da arte, os quadros e a moda que estão a representar aquilo que é o sentimento de um ser humano, de um artista, para transmitir essa mensagem que quer que o público tenha acesso. Muitas vezes não fazemos análise daquilo que os artistas fazem, mas fazendo ao fundo, observando ao fundo a criatividade desses artistas, conseguimos entender a mensagem, conseguimos ver aquilo que o artista quer nos falar. E com isto pode mudar um país, pode desenvolver um país, porque a arte, quem vê a arte, vê toda a parte dos outros ângulos, porque a arte é a base de tudo. E é isto que eu percebi e fiquei mesmo feliz com aquilo que eu vi na exposição, em termos de artesãos e também pinturas e a moda que está a ser apresentada. Isto me faz sentir muito bem, porque eu gosto de muito, muito, muito tarde.
Unidos não só pela bandeira e pelo hino, há quem também esteve nesta exposição para sentir a presença espiritual de um pai. É o caso de Midley Monteiro, que não conseguiu guardar a emoção de poder ter contacto com o seu progenitor através da imagem pintada num dos quadros da exposição.
Para mim é uma honra, e eu chamaria isto um reencontro, então, porque desde que saí da Guiné, cada vez se torna mais difícil ver este tipo de iniciativas. E é uma honra porque, também para mim, este quadro é um quadro do meu pai. Então, volta a ser um reencontro. Desde a guerra, nunca mais tinha visto o quadro. Sabia que estava na posse do Tony. Então, quando ele me convidou para assistir isto, foi como eu disse, um reencontro. E deu uma oportunidade de voltar a recarregar a essência guinense. Como eu disse, toquei casa outra vez. E faz bem voltar a ter aquele bichinho dentro da barriga de pertenço, mesmo estando fora, pertenço a isto, à minha cultura.
A exposição Olhares da Guiné-Ndave contou com a curadoria de três guineenses, Manuela Jardim, Nubareto e Tony Checa, que a organizaram em três núcleos. O primeiro núcleo é o de Panaria, com cerca de 15 obras, imortalizada na herança ancestral. O segundo é constituído por 41 peças etnográficas, em representação da riqueza cultural e patrimonial da Guiné-Bissau. E no terceiro, perfilaram-se 28 obras de artistas contemporâneos, com grande diversidade de cores e imagens, em grande parte retratando a vida de pessoas e o seu cotidiano. António Soares Lopes Tony Checa, presidente da Associação de Escritores da Guiné-Bissau, afirma que a missão está cumprida.
Sim, eu penso que sim. Eu e os meus companheiros e as pessoas que cá vieram navegaram nesse sentido. No sentido de quebrar as dificuldades, quebrar as barreiras e de facto mostrar que a Guiné-Bissau aqui é a terra-mãe. Ali é que é a nossa concha. Então tudo o que nós fazemos, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós construímos é pela e para a Guiné-Bissau. Pela receptividade das pessoas, pelas opiniões, pela forma como a imprensa atacou esta questão positivamente, eu penso que nós conseguimos atingir esse objetivo. O que importa aqui não são nomes, não são caras, é a Guiné-Bissau.
Foram representadas na exposição cinco etnias, nomeadamente Bijagó, Fula, Mandinga, Manjaco e Nanu. E a chave com a qual foi encerrada a porta da exposição Olhares da Guiné-Ndave esteve nas mãos da agência da moda Kim Tintin, que brindou os convidados com um desfile de moda. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. E antes de terminarmos, vamos ver as principais notícias que estão a decorrer nas regiões ucranianas ocupadas pela Rússia, referendos que perguntam aos eleitores se querem que as suas regiões se tornem parte da Rússia. Os referendos foram condenados internacionalmente. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa afirmou que os referendos são ilegais. A votação segue-se ao anúncio do presidente russo, Vladimir Putin, que pretende mobilizar mais de 300 mil soldados para a sua operação militar especial na Ucrânia. Putin afirmou que a mobilização de reservas que seguiu aos ganhos ucranianos numa contraofensiva no nordeste da Ucrânia é necessária para proteger o que disse ser a pátria e as soberanias da Rússia. Em Itália, os eleitores vão votar no domingo no que é descrito como uma eleição crucial, uma vez que a Europa se recupera das repercussões da guerra da Rússia na Ucrânia. Pela primeira vez em Itália, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a eleição poderá impulsionar um líder de extrema-direita para o primeiro lugar. O aumento dos custos energéticos, a rápida escalada dos preços de produtos de primeira necessidade, como o pão, tem fustigado muitas famílias e empresas italianas. Neste cenário sombrio, Giorgia Meloni e do seu partido Irmãos de Itália, com raízes neofascistas e uma agenda de Deus, pátria e identidade cristã, parecem poder ser os primeiros nas eleições parlamentares italianas. Pode ser um caso de teste para saber se o sentimento de extrema-direita está a ganhar mais força, nos 27 países da União Europeia. Recentemente, um partido da direita na Suécia cresceu em popularidade ao capitalizar os receios de pessoas sobre o crime. O principal parceiro da aliança de Meloni é o líder do partido de direita, Matteo Salvini, que culpa o crime nos imigrantes. Em todo o Irão, manifestantes continuam a entrar em conflito violento com as forças de segurança após a morte de uma jovem mulher. Diz que o número de mortes devido à agitação poderá ter atingido os 26. Estamos assim a chegar ao fim deste programa da Voz da América. Recordo aos ouvintes que nós estamos aqui todos os dias, portanto pode-nos seguir também na internet voaportugues.com. Até à próxima.